O cientista político Alberto Carlos Almeida, autor de diversos livros como A Cabeça do Brasileiro, A Cabeça do Eleitor e O Voto do Brasileiro, realizou palestra no 26º Seminário Econômico Família Preve, em Porto Alegre. Que balanço o senhor faz dos resultados das eleições municipais, professor?
Bom, eu considero, Eduardo, que as eleições municipais tiveram dois grandes derrotados e um grande vencedor. O grande vencedor é o que se convencionou chamar de partidos do Centrão. PL, PP, União Brasil, uma centro-direita muito pragmática. O PL é menos, mas tem um lado muito pragmático. E esses partidos juntos, né, foram os grandes vencedores, né? Os dois grandes derrotados foram, de um lado, Bolsonaro e de outro, PP. Não Lula, mas o PP. Bolsonaro foi o grande derrotado porque ele decidiu, em vários estados importantes que têm governadores de direita alinhados a ele, Bolsonaro, ele decidiu colocar em suas respectivas capitais um candidato de Bolsonaro contra o candidato do governador. Aconteceu isso em Curitiba, aconteceu isso em Belo Horizonte, aconteceu isso em Goiânia. Então são três governadores que confirmaram a crença já existente, que todo mundo já sabia, que Bolsonaro não é confiável, Bolsonaro segue um caminho próprio, Bolsonaro não conversa com ninguém, não ouve ninguém, não compõe com ninguém. Então eles não querem mais Bolsonaro no caminho deles, né? E lentamente eles vão fazer isso, vão trabalhar para isso. Além de tudo, o que aconteceu de pior para Bolsonaro foi que esses candidatos que ele apoiou, todos foram derrotados. Nem será necessário para esses governadores que eu mencionei fazer qualquer tipo de composição com o prefeito da capital do seu estado. Então Bolsonaro foi um grande derrotado, sim. E o PT também. O PT despencou nas eleições municipais entre 2012 e 2016, atingiu o fundo do poço em 2020 e continua lá, o fundo do poço agora, aumentou um pouquinho o número de prefeituras conquistadas, apesar de que entre 2020 e 2024 o PT conseguiu muitos prefeitos, prefeitos que mudaram de partido, mudaram para o PT na expectativa de estar próximo do governo federal agora nessa eleição. Então em número de prefeituras, né, número de prefeituras que o PT tinha no início desse ano e que terá no início do ano que vem, ele diminuiu. Ele aumentou no número de prefeitos eleitos, mas mesmo assim aumentou muito pouco. Então, e teve uma característica a votação dos candidatos do PT: ela diminuiu nas grandes cidades brasileiras, nas maiores cidades. E em São Paulo, o PT continuou sendo rejeitado pelo eleitorado de todo o estado de São Paulo para governar os municípios de São Paulo. Se eu não me engano, o PT ganhou em apenas 4 municípios, menos ainda do que tinha ganho na eleição passada. Então, é essa avaliação que eu faço da eleição que acaba de acontecer.
Professor, o senhor acha que o PT errou em não lançar candidatos a prefeito em São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes vitrines para o país?
Eu acho que certamente errou em relação a São Paulo. Não só porque São Paulo é uma vitrine para o país, mas porque São Paulo é o coração do PT. São Paulo é a espinha dorsal política do PT, a sede do partido em São Paulo, os principais quadros, até bem pouco tempo atrás, vinham de São Paulo. Lula tem a carreira política, em que pese o fato de ter nascido no Nordeste, ter migrado para São Paulo, ele tem a carreira política toda dele vinculada a São Paulo. Então eu acho que São Paulo foi um erro. No caso do Rio de Janeiro, parcialmente, quer dizer, o Rio de Janeiro já era uma carta marcada, quer dizer, todo mundo já sabia que o prefeito da capital vinha indo muito bem, bem avaliado, e talvez o PT tenha tomado, no caso do Rio, a decisão certa. O PT sempre teve muita dificuldade no Rio de Janeiro, e essa dificuldade continuou agora.
No interior do Brasil, nas cidades pequenas e médias, o grande eleitor foram as emendas parlamentares?
Não necessariamente. Se cria esse mito, quer dizer, se você for olhar, você tem hoje na totalidade 50 bilhões de emendas, mas você tem um orçamento muito maior quando você soma o orçamento de todos os municípios. Sim, as emendas ajudaram? Ajudaram. Mas eu acho que talvez esteja sendo exagerado um pouco o papel que elas tiveram.
Aqui no Rio Grande do Sul também a Assembleia Legislativa agora tem emendas parlamentares, um valor menor, bem menor do que em nível nacional, e em Porto Alegre também a Câmara Municipal, os vereadores também já têm emendas. É um processo que está se alastrando por todo o país.
Sim, os deputados descobriram, né, um caminho para ter acesso a recursos próprios. A Câmara dos Deputados em Brasília é o exemplo, e agora os deputados dos estados estão querendo seguir o exemplo de Brasília. Eles têm a faca e o queijo na mão. Será bastante, bastante previsível que isso se alastre com força em todo o Brasil.
Cientista político Alberto Carlos Almeida, e o que, que o senhor projeta para 2026? Lula continua forte, apesar do PT ter perdido as eleições em muitas cidades?
Sim, sem dúvida. Lula é o presidente da República. Até hoje, todos os presidentes, com exceção de Bolsonaro, que disputaram a reeleição, conseguiram ser reeleitos. Dilma fez um governo muito ruim, o primeiro governo, o primeiro mandato dela, o segundo, enfim, foi abortado pelo impeachment. Mesmo tendo feito um mandato ruim, Dilma conseguiu ser reeleito. Bolsonaro, provavelmente, nunca saberemos ao certo, claro, mas Bolsonaro provavelmente só não conseguiu ser reeleito por causa da pandemia. Então, assim, aquele que está na cadeira e disputa a reeleição, ele não tem a menor dúvida, ele é o favorito. E Lula sabe disso, Lula tem um poder de atração gravitacional muito grande, simplesmente por isso, por se tratar do presidente da República. Então, a situação de Lula é confortável em que pese as dificuldades de seu partido.
O PSD do Kassab vai ficar com o Lula?
Eu acredito que sim. Então, logo acabou o primeiro turno, o Kassab deu uma entrevista que teve grande repercussão midiática no mundo político, na qual ele deixou claro isso. O Kassab disse, olha, enquanto o Lula estiver aí, o bastão está com ele. Se Lula disputa a reeleição, vamos de Lula. Passado Lula, nós vamos de Tarcísio. Kassab disse exatamente o que eu estou mencionando aqui. Ele foi muito transparente nessa entrevista.
Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acredita que o governador Eduardo Leite concorra à presidência ou ao Senado?
Ele está sendo muito pressionado para concorrer à presidência pelo PSDB, por seu partido, ainda numa tentativa de seus pares de dar uma sobrevida ao PSDB, que hoje está numa situação muito complicada. O PSDB hoje busca algum tipo de fusão com outros partidos, Solidariedade, Cidadania, eventualmente mais dois ou três partidos. Não sabemos, todo esse processo de realizar uma fusão é um processo bastante difícil, bastante complicado, são culturas internas diferentes, e o mais difícil é saber quem afinal vai mandar no partido, quem é que vai tomar as decisões do uso dos recursos do partido. Mas enfim, o PSDB está numa situação muito difícil. Para Eduardo Leite, ele pessoalmente falando, o melhor, o mais confortável seria disputar uma das duas vagas do Senado. Ele facilmente seria eleito senador pelo Rio Grande do Sul.
Ele tem a vantagem de ser jovem.
Ele tem a vantagem de ser jovem. Ele foi reeleito governador. Isso é um atestado de boa avaliação de seu mandato. Imagino que isso venha a ter peso mais na frente, que o desempenho dele como governador não tenha se alterado ao ponto de dificultar a sua eleição para uma cadeira no Senado.
Ouvimos o cientista político Alberto Campos Almeida, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.